Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Em todo o estado, mais de 36 mil pessoas foram afetadas pela chuva, segundo a Defesa Civil. Desse total, quase 4 mil estão desalojadas e cerca de 800 seguem desabrigadas. Somente em Curitiba, a chuvarada do fim de semana deixou 152 pessoas desalojadas. O acumulado de chuva no domingo foi de aproximadamente 120 milímetros, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o Cimepar. A previsão para esse início de semana ainda é de chuva, tanto na capital quanto em todo o estado, pois o tempo segue instável sobre o Paraná. Podem ocorrer pancadas de chuvas acompanhadas de raios em algumas regiões aqui do nosso estado. As chuvas dos últimos dias afetam mais de 8 mil pessoas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram mais de 8 mil pessoas, como você frisou, e 2.700 residências atendidas, né, pelas equipes de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros nos últimos dias aqui em Ponta Grossa. O recorte desses dados compreende quinta-feira até o dia de ontem. O maior número de atendimentos foi registrado no começo da noite, lá da quinta-feira, com a chuva de granizo. Foram 4.600 pessoas atendidas e 1.400 residências com danos nos telhados. Já neste domingo, foram 223 casas afetadas e 892 pessoas atendidas. Foi entregues mais de 2.700 lonas para as famílias, né, amenizarem os impactos das chuvas fortes deste domingo. Os bombeiros também atenderam a 4 pedidos de caídas de árvores, né, de quedas de árvores sobre vias públicas e também outras situações de transtornos registradas aqui na cidade. Um desmoronamento atingiu a linha férrea da região da Palmeirinha, suspendendo as atividades ferroviárias na localidade. O excesso também de chuvas dos últimos dias, Lúcia, acabou trazendo consequências para rodovias aqui da região. A Avenida Presidente Kennedy, no perímetro urbano aqui da cidade de Ponta Grossa, registrando inúmeros buracos, inclusive na noite de ontem, vários veículos apresentaram problemas, não é? Pneus acabaram furando, enfim, em razão dos transtornos das chuvas desses últimos dias aqui na cidade de Ponta Grossa. Inclusive, mobilização também está acontecendo aqui na cidade por parte da Prefeitura, arrecadando, não é, alimentos, roupas, outros utensílios para auxiliar essas famílias que vivenciam momentos bastante complicados aqui na cidade. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Estragos no fim de semana também no sudoeste e no oeste aqui do nosso estado. A Franciele Tien da CBN Cascavel tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Com as chuvas do fim de semana, as cidades do sudoeste do estado tiveram muitos imóveis alagados. 10 municípios atingidos, entre eles Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Santa Isabel do Oeste, Ampere e Boa Esperança do Iguaçu. Essas estão em situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 9.648 pessoas foram afetadas, 740 desalojadas e 125 desabrigadas. Algumas cidades estão próximas a usinas. De acordo com o major do Quartel de Operações da Polícia do Corpo de Bombeiros, Daniel Lorenzetto, que é chefe da Divisão de Gestão de Risco e de Desastres, deu explicações sobre os trabalhos da Defesa Civil. Conforme o major, as usinas hidroelétricas que estão nas áreas impactadas estão funcionando em perfeita condição, assim como as estruturas do local. Os responsáveis dessas usinas estão em contato constante com os órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e dos municípios, dando previsões de vazão e possibilitando estratégias preventivas elaboradas. Também por medida de precaução, a Polícia Rodoviária Estadual e o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, o DR, optaram pela interdição da ponte sobre o rio Capanema. De acordo com informações, o nível do rio já está próximo a atingir a ponte que coloca em risco o trânsito local. A interdição ocorre em Realeza, no trevo de acesso ao Planalto, e no trevo São Valério, no acesso à Realeza. No momento, não há previsão de liberação da rodovia, uma vez que será necessário aguardar o volume da água baixar para avaliar possíveis danos na estrutura da ponte. E, por um lado, se nós vemos tragédia na região oeste, por outro, há um espetáculo que é nas Cataratas do Iguaçu. A passarela das Cataratas, no Parque Nacional, foi fechada momentaneamente às 7h26 da manhã desse domingo. As equipes técnicas também retiraram as grades da passarela e as medidas integram o protocolo de segurança da operação da unidade de conservação. Durante a semana, a passarela permanecerá fechada e será liberada somente se a vazão, que está em 15 milhões de litros por segundo, diminuir e chegar à média de 7 a 8 milhões, sem previsão de alta novamente. A vazão normal é de 1 milhão e 500 mil litros. A equipe técnica da concessionária que administra o parque e também do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão que administra a unidade de conservação, seguem monitorando e avaliando em tempo real a situação do Rio Iguaçu. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Operação Cidade Segura cumpre 42 mandados judiciais, mobiliza 300 policiais em Maringá, também em cidades da região. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. A Operação Cidade Segura foi desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em várias cidades do estado nesta segunda-feira, aqui em Maringá e região metropolitana. São 300 policiais mobilizados e 42 mandados judiciais de prisão e busca e apreensão sendo cumpridos. Para dar apoio aos policiais, também foram mobilizadas duas aeronaves, a Falcão da Polícia Militar e a Águia da Polícia Civil. Cães farejadores da Polícia Civil e da Polícia Militar também estão sendo empregados nesta mega operação de combate ao tráfico de drogas, a homicídios e outros tipos de crimes. Em Sarandi e Maringá, por exemplo, foram cumpridas ordens de busca e apreensão e também de prisão preventiva numa investigação que apura a falsificação de passes do transporte metropolitano. Segundo a polícia, os suspeitos clonavam cartões e vendiam para usuários do sistema. Na casa de um dos alvos foram encontradas máquinas de clonagem, também CPUs e muitos cartões clonados. Um vendedor foi preso em flagrante. Na casa dele foram encontrados R$12 mil em espécie e cartões clonados. O secretário de Segurança Pública do Paraná, o coronel Hudson Teixeira, está aqui em Maringá acompanhando a operação. Ele disse que, simultaneamente, também estão sendo realizadas ações nesta segunda-feira em Apucarana e em cidades da região de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba. Até às 9h30 da manhã já tinham sido 10 presos aqui nesta operação em Maringá, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Olha, professores... Cláudia Lima, não, Luciana Penha. Professores da UEL, agora sim a Cláudia Lima vai trazer essa informação, a Universidade Estadual de Londrina, entraram em greve hoje, mas a universidade afirma o seguinte, que o calendário acadêmico está mantido. Cláudia Lima, quais as informações? Bom dia.
Oi, Luciana, bom dia a todos. O vice-reitor da Universidade Estadual de Londrina, o Ayrton José Petris, afirmou em coletiva de imprensa que, apesar desse anúncio de início da greve dos professores para hoje, o calendário acadêmico está mantido. Ele disse que a administração vai aguardar os próximos dias, avaliar o andamento da greve para então fazer mudanças se elas forem necessárias. Os docentes deliberaram, por unanimidade, essa retomada da greve diante da não apresentação do plano de cargos e salários da categoria por parte do governo Ratinho Júnior. Uma nova assembleia de professores acontece nesse momento para discutir essa paralisação. E ontem, Lucian, dos 16.378 inscritos no vestibular da universidade, ontem teve prova, 10,56% não compareceram aos locais de provas, aqui em Londrina e em outras quatro cidades. Tinha em Curitiba, tinha prova em Cascavel, em Umuarama e em Guarapuava. A abstenção nesse ano foi menor que em 2022, mas quem sofreu mesmo foram os candidatos de Guarapuava por conta da chuva. Por lá foi bastante complicado, eles não conseguiram, a maioria não conseguiu fazer a prova da UEL. O resultado final sai no dia 13 de novembro e, apesar da greve, a segunda fase do vestibular está confirmada para o dia 26 de novembro, somente aqui em Londrina. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Pinhais, na Grande Curitiba, foi sede hoje do evento de encerramento da edição 2023 do concurso Agrinho, realizado pelo Sistema FAEP-SENAR aqui do Paraná. A Marina Prota da CBN Curitiba tem as informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Lucian, e aos ouvintes. Esse evento que acontece no Expo Trade de Pinhais encerra a edição 2023 do concurso Agrinho, que é realizado pelo sistema FAEP. Ele teve a participação de 4 mil pessoas, são alunos, pais, professores, diretores e representantes da comunidade escolar e autoridades. Neste ano, o tema do concurso foi o SG, as ações que transformam o mundo. Foi baseado então nessa sigla em inglês, que representa sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. A gente conversou com o presidente da FAEP, o Agi Meneghetti, que explica o tamanho, né, do impacto deste evento que está há 27 anos sendo realizado no Paraná.
Faz 27 anos que nós fazemos e esse ano batemos os recordes de participantes. 1.060.000 crianças participaram. E também foi o recorde na área da redação, onde 827 mil redações dos alunos do Paraná fizeram seu tema ESG. E também foi o primeiro ano que os colégios agrícolas estão participando e onde eles, tema que eles estavam trabalhando sobre a questão da robótica, questão da agricultura de precisão, enfim. É, tentando levar a eles as informações do campo e a modernização que está ocorrendo, para que eles realmente, a hora que sair da escola, eles tenham mercado para trabalhar.
Além das tradicionais categorias desenho, redação, experiência pedagógica, Escola Agrinho e Município Agrinho, o evento também premiou os vencedores da Redação Paraná, Robótica Programação e também Colégios Agrícolas. Colégios Agrícolas, que são a novidade dessa edição de 2023. Os premiados receberam cerca de 1.800 prêmios, que estão entre mochilas, tablets, smartphones e outros recursos que foram entregues aos professores, alunos e participantes. Nós conversamos também com José Roberto Riquen, que é presidente da OCEPAR, que cita principalmente o impacto positivo causado no ensino e nesse concurso do Agrinho para os futuros agricultores e empresários do agronegócio.
Leva as crianças, a nova geração, a pensar em assuntos importantes, relevantes. E o ESG hoje é o que tem de mais real, né? Que congrega todos os principais pontos. Ó, parabéns para a FAEP, nós participamos junto no Senar, né? No Conselho do Senar, e estamos muito, muito felizes com esse programa e outros que o Senar e a FAEP estão fazendo.
Durante a cerimônia, então, alunos e professores premiados nas 14 categorias do concurso recebem uma homenagem, né, da FAEP. A novidade dessa edição, como eu disse, é a inclusão da premiação regional do primeiro ao terceiro lugar para a categoria do Agrinho tradicional, além da estadual. No total, são 1.800 prêmios, são celulares, smartphones, tablets, Chromebooks e projetores multimídia, além de 3 automóveis para os professores vencedores da categoria Experiência Pedagógica. Lucian.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 47 minutos e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.